Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, há cerca de um mês, mais ou menos, o mundo inteiro viu o golpe militar que derrubou o governo em Mianmar, antiga Birmânia. O que esse ato de força, num país tão distante de nós, tem a nos dizer ou a nos ensinar?
Há pouco mais de um mês, em 1º de fevereiro, um golpe militar derrubou o governo democrático de Mianmar, país localizado no sudeste asiático, na fronteira com a Índia, que antigamente era denominado Birmânia e que também ficou conhecido pela sua denominação em inglês, Burma, do período em que foi colônia britânica. Conforme vários analistas já têm verificado aqui na Rádio USP e no Jornal da USP, a população de Mianmar tem demonstrado grande capacidade de resistência, promovendo fortes manifestações nas ruas das principais cidades do país contra o golpe militar. As manifestações não dão mostras de arrefecimento, apesar da forte repressão das forças de segurança. Segundo o relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, nos atos públicos do último final de semana, ao menos 18 manifestantes foram mortos, sendo muito expressivo também o número de feridos. A violenta repressão é acompanhada de outras violações a direitos humanos. A detenção indiscriminada de pessoas por motivos políticos, as restrições severas ao trabalho da imprensa, o corte no acesso à internet para prejudicar a capacidade de comunicação da população, tendo ocorrido também a prisão da líder democrática Aung San Suu Kyi, que por conta de sua luta em prol dos direitos humanos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1991. Mianmar viveu uma ditadura militar por 50 anos, de 1962 a 2011, e agora assiste à volta de um regime antidemocrático. A frágil democracia que prevaleceu nos últimos anos também não passou incólume a denúncias por violações de direitos humanos, é bom que se diga. Houve acusações graves de massacre contra os Rohingya, a minoria muçulmana do país, que é majoritariamente budista. A situação de Mianmar traz uma lição muito importante.
Que lições são essas, professor?
A de que os direitos humanos são universais e que a Declaração Universal de 1948 não é mero reflexo de uma concepção ocidental de direitos humanos. Esta lição é importante porque, ao longo dos últimos anos, houve a defesa da teoria do chamado relativismo cultural, ou seja, de que outras culturas poderiam ter outras concepções de direitos humanos. Em relação ao Oriente, por exemplo, se sustentou que a hierarquia e a subordinação dos indivíduos deveriam ser consideradas como valores acima dos direitos humanos da Declaração de 1948. No mundo islâmico, é exemplo desse ou dessa concepção de relativismo cultural a defesa da restrição a direitos para as mulheres. No entanto, as demonstrações populares que vêm ocorrendo no mundo inteiro negam essa visão relativista e reafirmam a universalidade dos direitos humanos. A luta da população, a resistência da população de Mianmar, assim como vem ocorrendo em Hong Kong ou na Bielorrússia contra regimes autoritários, demonstram justamente que os direitos humanos consagrados pela Organização das Nações Unidas são o grande código de referência ética para a vida no mundo globalizado.
Este foi o professor Pedro Dallari, que falou com Marcelo Hohenberg para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.